Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Lígia Márcia Martins. Juntamente com o professor Newton Duarte, ela é organizadora do livro Formação de Professores, Limites Contemporâneos e Alternativas Necessárias. Inicialmente, professora Lígia, eu queria saber como surgiu esse projeto.
Sim. Bem, a partir do programa, né, da própria G, acerca da edição do material digital, que nos parece uma proposta interessantíssima, pelo amplo acesso, né, que disponibiliza aos estudantes de pedagogia e outras áreas afim, nós, professores da linha da pós-graduação de Araraquara, a linha que organizou esse livro, né, que é Trabalho Pedagógico, Teorias Pedagógicas, Trabalho Educativo e Sociedade, congregamos os nossos orientandos, todos voltados, né, com pesquisas para a formação de professores, analisando a conjuntura, né, uma vez findado o século XX, qual foi o legado, né, do século passado, como nós estamos principiando um novo século em relação à formação de professores e os desafios que nos são impostos, posto que os índices, né, preocupantes da educação brasileira devem, né, serem analisados em relação com a formação de professores. Não se trata de um processo de responsabilização, né, aos professores, mas, né, de entender que a formação deste profissional, ela é estofo para a qualidade da educação do nosso país. Assim, então, entendemos que deveríamos assumir esta tarefa de sistematização das pesquisas, não é, da linha, das pesquisas desenvolvidas tanto por mestrandos quanto por doutorandos, e o livro hoje está à disposição de todos.
Professora, o próprio título do seu livro fala sobre os limites contemporâneos. Você poderia dizer quais são esses limites?
Então, falando um pouquinho nos limites e depois nas alternativas para não ficarmos só na face negativa do processo.
Vamos contemplar as duas partes?
Exatamente. Essa foi a ideia, sabe, Oscar, no sentido de que esse material ele tenha também um cunho propositivo, né? Por quê? Porque muitas vezes nos deparamos com pesquisas, com produções que apontam adequadamente, corretamente, né, os limites, os problemas, mas que tem um cunho muito mais constatatório do que propositivo. Então, nós, quando elaboramos, né, este material, isso foi posto para todos os autores, tanto eu quanto o professor Newton, procuramos, né, dar esta orientação para todos os demais autores, que o nosso material, ao mesmo tempo que trouxesse, né, apontasse o que nós estamos chamando de limites, também se debruçasse sobre aquela questão básica. E aí? Né? Bom, a realidade é esta, a situação é essa. O que entendemos necessário para, não é, conduzir melhorias na direção que entendemos urgente? Então, vamos aos limites. Primeiramente, né, consideramos duas questões. Uma delas, né, associada a um aligeiramento da formação de professores. Né? Lamentavelmente, isso, né, está posto no nosso país, respaldado por políticas educacionais. A formação deste profissional tem sofrido o que eu entendo, investidas negativas, né? Então, um profissional de fácil formação. Dificilmente você entra em qualquer proposta de curso à distância, seja ela primeira formação ou complementações, que você não encontra alguma coisa em relação ao professor. Não estamos colocando em questão a propriedade, a adequação ou não do ensino à distância, né? Mas estamos estabelecendo uma relação entre a frequência, né, da formação de professores dentro destes processos. Esse é um dado só para exemplificar o que estou chamando de aligeiramento, porque temos outros elementos, né? Um outro aponta, por exemplo, um esvaziamento conceitual, teórico, né, na formação desse profissional. Cada vez mais encontramos bandeiras, né, que defendem a formação pela prática, a formação na prática, a formação na escola, é a prática que ensina, é a reflexão sobre a prática. Então, uma hipervalorização da prática, que, de novo, observa, não se trata de desconsiderar que tudo isso tem importância. Trata-se, porém, de considerar que a prática esvaziada da teoria é vida cotidiana. É algo que não diferencia uma formação profissional ou uma atuação de qualquer indivíduo de um outro qualquer que também tenha a prática. Então, o diferencial numa prática qualitativamente superior, que é a que entendemos necessária a um professor, é a prática mediada pelo aporte teórico sólido. Não se trata também, né, de considerar quaisquer teorias, quaisquer pressupostos. Enfim, né, nosso material ele se compatibiliza com as proposições da pedagogia histórico-crítica, né, que muito claramente defende a função essencial da educação escolar, o papel decisivo da educação escolar é a transmissão de um tipo de conhecimento que compete à escola transmitir, que fora dela, muito provavelmente, os indivíduos não vão ter acesso, né? E que conhecimento é esse? É o conhecimento científico, é o conhecimento mais elaborado, é o conhecimento mais complexo, né? Então, essa outra variável associada ao limite aponta na direção da prática esvaziada da teoria, para simplificar o binômio, vamos dizer assim.
E hoje existe um discurso muito forte nesse sentido, não é mesmo?
Muito! Então, o nosso livro vai na direção de colocar esse discurso forte, em debate, Oscar. Né? Por quê? Porque o que vemos acontecer? Cada vez mais professores, eu tenho chamado de desinstrumentalizados para o trato com a realidade escolar. E não se trata de considerar, como muitas vezes também encontramos hoje, e né, um dos capítulos do livro traz essa questão em debate, que as crianças estão piores, as crianças estão mais difíceis, a escola está enfrentando uma crise. Claro, se olharmos do ponto de vista, né, da história da educação, nós poderíamos apontar que a história dessa instituição é a história da sua própria crise. Porque ao longo do tempo sempre temos uma crise em pauta, né? Mas a observação que, né, fazemos é a segundo a qual? À medida do esvaziamento da formação dos professores, né, mais desinstrumentalizados, mais aligeirados dos recursos científicos para o trato com as questões, inclusive do desenvolvimento infantil, inclusive, né, dos aportes da psicologia para o trato com os processos de aprendizagem, que são processos psíquicos altamente complexos, né? Então, eu digo sempre, pensemos a formação, né, de um médico que não o instrumentaliza para, por exemplo, uma cirurgia, neurológica de alta complexidade. Bom, diante de uma situação na qual esse médico vai ter que enfrentar essa cirurgia, se desinstrumentalizado, ele se desestrutura. Aí nós vamos apontar uma outra questão também, né, muito em alta ultimamente, que se refere ao próprio mal-estar docente, ao adoecimento dos professores, né, um alto índice de sofrimento psíquico nesses profissionais. Então, tudo isso também passa pelo desamparo com o qual, né, ele se depara ao iniciar, por exemplo, o seu exercício profissional. O que nos confere segurança para o nosso dia a dia, seja em qualquer campo, seja em qualquer profissão, é nos sentirmos preparados para ela. E quanto mais, né, aligeiramos este preparo, ou quanto mais fazemos um pseudo-preparo, a realidade vai colocar esse pseudo-preparo por chão.
Isso é um grande desafio, correto?
Sim, porque não, nós temos, né, no âmbito da formação escolar, um leque imenso de processos, né, educativos, processos psíquicos, formação de personalidade e etc., que vão cair no colo do professor. É o aluno desmotivado. Bom, mas o que que é motivação? Esse professor precisa saber o que é motivação antes de sofrer, inclusive, porque eles sofrem muito, né, com o fato dos alunos estarem desmotivados. Se eu não sei o que é motivação como processo psíquico, se eu só sei sobre motivação o que o senso comum me informa, é muito pouco provável que eu saiba motivar meus alunos. Por exemplo, se eu não sei como se desenvolve o processo psíquico de atenção, é muito pouco provável que eu consiga promover o desenvolvimento da atenção nos meus alunos. Você entende? Então, é esse o ponto que o livro está trazendo à discussão, né? A formação de professores, tal como tem se apresentado, ela tem desinstrumentalizado o professor para o seu trabalho.
Mas quais são as alternativas desse trabalho?
É uma revisão, tanto no âmbito da política educacional voltada para a formação de professores, é um apelo, não é? Para as universidades, no sentido da qualidade dos seus projetos pedagógicos para a formação de professores, e, fundamentalmente, Oscar, desmistificar um pouco esse canto da sereia. Porque, grosso modo, nós poderíamos dizer, essas bandeiras que vêm sendo levantadas, muito divulgadas, né? E que tem comprometido a formação de professores, numa primeira impressão, elas podem até nos encantar, pode parecer muito interessante. Poxa, olha, o professor vai na prática, vai conhecer a realidade e etc., etc. Olha, isso é bom. Tem uma outra frase que especialmente me incomoda profundamente, que desqualifica, né, o aporte teórico, quando diz, ah, na prática a teoria é outra, por isso então é a prática. Né? Quando na prática a teoria é outra, como eu digo sempre aos meus alunos, é porque a teoria não foi entendida. Né? Nenhuma teoria na prática pode ser outra, porque toda teoria se presta à decodificação do real, à explicação do real. Né? Porque se a realidade fosse aquilo que ela nos parece ser, a ciência seria desnecessária. Bastariam as nossas sensações. Então, o livro, como alternativas, ele traz este apelo, né, a uma profunda revisão na formação de professores. E mais, que os próprios formandos ou os próprios professores, tomando conhecimento, entendendo o que está acontecendo, se coloquem como sujeitos de um processo de crítica a esta formação hegemônica no nosso país.
Em relação a essa dissociação de teoria e prática, não sei se estou enganado, mas minha percepção é que nos últimos anos essa questão se tornou muito forte.
Não, não está enganado, não. E não só, né, ficou muito forte, como já avança em relação a outras áreas também, né? Agora, se colocarmos este mote, né, num contexto ampliado, nós poderíamos também estabelecer outras relações, dentre elas a pós-modernidade que está posta. Se consideramos que desde a década de 70, 80, não é? Fundamentalmente no campo da filosofia, nós estamos acompanhando questionamentos acerca da própria existência do conhecimento universal, que é o caso, o conhecimento científico é um conhecimento universal, se questiona essa universalidade, por consequência, minimiza-se a demanda por aprendizagem desse conteúdo. O conhecimento é local, o conhecimento é pontual, o conhecimento é consenso social, né? Então, qual é o saldo disso tudo? A realidade vira um texto, né? Que cada um vai ler, entre aspas, aí o ler, cada um vai decodificar, cada um vai entender em consenso com os seus pares. Isso coloca, né, o próprio conhecimento universal, o próprio conhecimento científico em xeque. Agora, muito interessante, nós que estamos numa universidade que nos permite, né, contato com inúmeros outros profissionais, esta fala, vamos dizer, essa ideologia, este ideário, melhor dizendo, esse ideário, ele pega muito forte na humanidade. Mas você não vê esse questionamento aos conhecimentos universais com esta força toda na área de exatas. Por quê? Porque eles lidam com fenômenos numa concretude que desmonta essa premissa muito facilmente. E aí eu diria, né, que bom seria se no campo das humanidades isto também pudesse acontecer. Como, né, na física, nenhum físico é insano de questionar ou dizer que as leis de Newton ficaram para trás. Que as leis de Newton não se aplicam mais, né? Agora, no âmbito das ciências humanas, muitas vezes, né, nós temos aí subliminarmente, inclusive, uma desqualificação dos conhecimentos universais, dos princípios universais. Isso retorna à formação profissional, né? Esvaziando-a, ampliando seus limites, portanto.
Na sua visão, o professor tem consciência desse processo que a senhora está descrevendo, ou ele acaba deixando de lado essa teoria sem perceber?
Sim, olha, uma questão que procuramos também, né, em todo o nosso livro deixar muito claro, né, é que não se trata de responsabilização, culpabilização, por exemplo, aos professores. Até porque, né, as ideologias, elas são tão bem montadas, elas são tão bem articuladas, que elas convencem os indivíduos. Eu trabalho há muitos anos, né, numa relação muito direta com os professores. E, né, os autores do nosso livro também todos mantêm uma relação direta com o chão da escola, como eu gosto de dizer, né? Então, esses nossos questionamentos, essas nossas produções, nascem junto aos professores, inclusive das angústias que sabemos que eles sentem. Por quê? Porque torna-se um processo incompreensível. Então, quando você me fala, será que ele tem consciência? Eu diria para você, Oscar, na grande maioria das vezes, os professores, não sabem. Eles sofrem as consequências. Agora, este saber, retomo a nossa ideia central, também demanda estudo. Né? A compreensão da realidade, com a complexidade que ela encerra, ela não vai cair de brinde no colo de ninguém. Isso é fato. Né? Temos que buscar esta compreensão. Mas eu concordo com você, grande parte dos professores, né, não tem a clareza de que nós precisamos urgentemente recuperar a solidez da formação docente. Este é o maior desafio. E, na nossa opinião, há alternativa. Vamos desvelar metodologias, teorias pedagógicas que muitas vezes nos dizem que é a salvação da lavoura, né? Temos teorias em pauta, principalmente no estado de São Paulo, dando como exemplo, só exemplo, o construtivismo, né? Faz 20 anos, 25 anos que nós temos este modelo implantado. Bom, efetivamente, qual a qualidade posta em resultados que nós temos desta implantação? Onde está o problema, então? Né? Porque se é o melhor modelo, se é o melhor caminho, o estado de São Paulo não deveria estar muito bem em relação aos seus índices? E não é o que nós temos em, né, em dado objetivo que resulta de avaliação. Então, pera lá. Será que nós não temos que colocar este método sob análise? Isto está posto em um dos capítulos do nosso livro aqui também, né? Aliás, perpassa vários capítulos, mas em especial o professor Newton Duarte traz essa, né, essa questão sob análise, né? Análise da perspectiva e da hegemonia construtivista. O que temos em outros estados do Brasil, né, que têm apontado resultados superiores aos resultados do estado alavanca econômica do país, né? Vamos a esses estados e nós vamos pessoalmente, né, temos trabalhos, participamos de eventos e o que percebemos? Nesses estados, temos mudanças da ordem do método e temos alternativas pedagógicas, coisa que muitas vezes o professor que não estudou teorias pedagógicas entende que a única coisa que ele tem a fazer é aquilo que o manual oficial está dizendo que ele faça. Porque ele não sabe que existem outras possibilidades. Né? Então, concordo plenamente com você. É muito fácil ir, né, no curso das ondas. Porque as ondas são fortes e levam. Né? É preciso muita resistência para nadar contra a maré.
Para finalizar, a senhora poderia deixar um contato para o ouvinte que queira conhecer melhor o seu trabalho?
Sim, o nosso e-mail institucional, né? Que no livro qualquer pessoa vai ter acesso ao meu e-mail, mas dos outros autores também, caso haja interesse por temáticas específicas, né? Mas o meu fica à disposição. É ligiamar@fc.unesp.br.
Professora Lígia, muito obrigado. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Lígia Márcia Martins, que juntamente com o professor Newton Duarte é organizadora do livro Formação de Professores, Limites Contemporâneos e Alternativas Necessárias. Professora Lígia, mais uma vez obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro.
Obrigada a você. Tchau.